Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América deste 20 de julho, terça-feira. 20 de julho é o dia em que o americano Neil Armstrong se tornou no primeiro ser humano a andar na Lua. Foi em 1969 e o seu primeiro passo, acompanhado da famosa frase: um passo pequeno para um homem, um salto gigante para a humanidade. Foi em 1969, como dizemos. Lá fora hoje, céu encoberto, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Presidente interino do Mali, alvo de tentativa de assassinato. Julgamento de ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, adiado para agosto. Primeiros 30 minutos desta edição de 90, dedicados à Angola. Surgem de novo alegações de suborno envolvendo antigo ministro das Finanças. Críticas a sentenças de penas suspensas a entidades acusadas de desvios de fundos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente interino do Mali, Assimi Goïta, coronel das Forças Especiais, que comandou dois golpes de Estado o ano passado, disse ter escapado ileso depois de um atacante o ter tentado esfaquear durante orações numa mesquita na capital Bamako. Anteriormente, os escritórios da presidência tinham dito que o atacante foi controlado por agentes de segurança e que as autoridades estão a investigar o incidente. Um jornalista da agência France Presse disse que o presidente tinha sido atacado por dois homens. O ano passado, um golpe de Estado derrubou o presidente Boubacar Keita e Goïta foi nomeado vice-presidente, posição que ocupou até maio deste ano, quando o então presidente Bandó foi também derrubado. Poucas horas depois do atentado, Goïta disse à televisão local que estava tudo bem e o que se passou faz parte de ser um dirigente. O presidente maliano disse que em todos os locais há sempre pessoas dissatisfeitas e que querem destabilizar. O primeiro-ministro Chokel Maïga, que estava sentado ao lado do presidente, disse que o atacante o tinha tentado esfaquear no pescoço. Um tribunal sul-africano concordou em adiar o julgamento do antigo presidente Jacob Zuma, acusado de corrupção. O julgamento foi adiado por 3 semanas. Neste caso, Zuma é acusado de ter recebido subornos de um contrato de 2 mil milhões de dólares para a compra de armas nos anos de 1990. Ele declarou-se não culpado em maio das acusações de corrupção, fraude e branqueamento de capitais. Zuma está atualmente a cumprir uma pena de prisão de 15 meses por ter desrespeitado uma ordem de um tribunal para comparecer perante uma comissão de inquérito a investigar corrupção durante a sua presidência. Os seus advogados tinham pedido o adiamento argumentando que precisam de consultas pessoais e que ele deveria comparecer pessoalmente no seu julgamento. O juiz limitou-se hoje a afirmar que o julgamento está adiado até 13 de agosto, mas não deu razões para a sua decisão. Entretanto, uma comissão de inquérito formada pela Comissão Eleitoral sugeriu que as eleições autárquicas previstas para o dia 27 de outubro sejam adiadas, porque face à pandemia do coronavírus e suas restrições, as eleições poderão não ser livres nem justas. A comissão disse que as eleições devem ser, no entanto, adiadas uma vez só e para uma data mais próxima possível. O presidente da Comissão Eleitoral disse que vai decidir sobre a questão nos próximos dias. Um ativista nigeriano acusado pelas autoridades de planear uma insurreição violenta foi preso no vizinho Benin e deverá ser deportado para a Nigéria, disseram meios de informação nigerianos. Sunday Adeo, mais conhecido na Nigéria por Sunday Igbo, foi preso no aeroporto de Cotonou quando viajava para a Alemanha. As autoridades nigerianas tinham anteriormente afirmado ter confiscado um arsenal de armas na residência do ativista em Ibadan, no início do mês. O mês passado, um outro ativista, Nnamdi Kanu, líder de um grupo que quer a independência da região do sudeste da Nigéria, foi preso num país não identificado e deportado para a Nigéria. Notícias dizem que Kanu, dirigente da organização Povo Indígena do Biafra, terá sido preso no Quênia antes de ser deportado, mas o embaixador do Quénia na Nigéria negou envolvimento do seu país. O representante especial da Rússia para o Afeganistão, Zamir Kabulov, disse que os progressos que os rebeldes afegãos talibãs estão a alcançar militarmente no norte do país poderão trazer vantagens para a segurança da Rússia e países vizinhos. Citado pela agência Interfax, Kabulov disse que os avanços dos talibã trarão também vantagens em questões de segurança para o Tajiquistão e o Uzbequistão. O representante russo disse que os talibãs irão atacar elementos do Estado Islâmico, cuja crescente presença nessa parte do Afeganistão está a causar preocupação à Rússia e àqueles dois outros países. Kabulov disse que, ao contrário das autoridades afegãs, os talibãs combatem e destroem o Estado Islâmico. A Casa Branca disse hoje que um funcionário não identificado da presidência testou positivo para Covid-19, mas que não esteve em contato com figuras destacadas do pessoal do presidente Biden. O funcionário não identificado está vacinado, mas testou positivo depois de ter sido examinado com sintomas ligeiros da doença.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Com base em novos documentos, o jornal espanhol El Mundo voltou a repetir alegações de que o antigo ministro das Finanças angolano, agora governador do Namib, Archer Mangueira, e o antigo vice-ministro do Comércio de Angola, Manuel da Cruz Neto, foram subornados no escândalo da construção do mercado de abastecimento em Luanda, que nunca foi construído. A Voz da América noticiou essas alegações em dezembro de 2019, quando foi também noticiado que o Tribunal de Contas teria sido subornado com 2 milhões de dólares pela empresa espanhola Mercasa. O El Mundo diz que, tal como noticiámos nessa ocasião, Mangueira, Cruz Neto e o antigo diretor nacional do comércio, Gomes Cardoso, foram aliciados com um total de 450 mil dólares. O jornal El Mundo baseia as afirmações em documentos que terão sido encontrados em buscas à casa do luso-angolano, Guilherme Taveira Pinto, que é alvo de um mandato de captura internacional emitido pelas autoridades espanholas e que se pensa viver em Angola. Taveira Pinto foi o homem que negociou as chamadas comissões a pagar a dirigentes angolanos, não só neste caso, mas noutros casos de corrupção envolvendo companhias espanholas. O mês passado, a Unidade Anticorrupção de Angola apresentou formalmente as acusações do caso Mercasa contra 17 pessoas, assim como a própria empresa e outras sociedades espanholas envolvidas no caso. As penas de prisão requeridas vão de 3 a 8 anos. Vamos para o Namib, onde recentes decisões de tribunais, em casos de corrupção e peculato, estão a causar alguma preocupação entre juristas e observadores locais. Por exemplo, o antigo vice-governador do Namib, José Chindongo António, foi recentemente considerado culpado por um tribunal da Bibala de peculato, associação criminosa e branqueamento de capitais, mas não vai cumprir qualquer pena de prisão. O antigo vice-governador e ainda Josimar de Sousa foram condenados a 2 anos de prisão, mas a pena foi suspensa por 5 anos, pelo que os réus saíram em liberdade. Por outro lado, 10 arguídos que estiveram envolvidos no desvio de mais de 52 milhões de kwanza da Caixa Social das Forças Armadas também foram condenados a penas suspensas. E isso não agrada a alguns. Armando Chicoca.
Manuel Candolo, sociólogo e jurista, reagindo às penas suspensas por 5 anos aos 10 arguídos que desviaram muito recentemente mais de 52 milhões de kwanzas da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas e a outros responsáveis envolvidos nos mesmos crimes de peculato, disse que isto não ajuda o país a corrigir o que está mal.
As penas vêm mesmo para desencorajar esse tipo de atos. Houve tentativa de prejudicar as pessoas. São os ex-militares. Já imaginou quanto esses passaram um tempo com essas dificuldades? Porque tiraram nem meter. Então você vai tirar 52 milhões de kwanza e depois é apanhado, é suspendido da pena, é complicado. Na minha opinião, devia-se aplicar uma pena de que maneira que esses indivíduos ou os demais também não venham a cometer esse crime. Porque o crime foi consumado. O crime de peculato está plasmado no nosso ordenamento jurídico. A pena vai de 8 a 12 12 anos de cadeia. E hoje por hoje está sendo uma grande luta o combate à corrupção, mas de lá para cá ainda não vi alguém que foi apanhado e depois ficou preso. O facto não estão a cumprir pena para cabida nenhuma. Então é necessário rever muito bem a aplicação da pena, crimes de peculato, crime de desvio do erário público.
Daniel Simboa, outro acadêmico, é de opinião que os tribunais deviam aplicar as penas efetivas para desencorajar as práticas de peculato e de corrupção em Angola e no Namíbia em particular.
O tribunal tem sido insípido nesses últimos dias, com decisões muito fragilizadas. Um indivíduo que vai roubar galinha, acolhe rápido, está condenado e fica lá. Então um indivíduo que desvia o sonho de milhares de cidadãos, corta imediatamente o futuro de cidadão, epa, devolve e acabou, fica assim, vem em casa, é mesmo assim. Que tipo de justiça é essa? Numa democracia, um país também para ser respeitado, tem que ter um órgão de justiça muito forte, um órgão de justiça que espelha, que transborda confiança aos cidadãos. O presidente da República tem que ver bem essa sua equipa, fazedora de justiça. Alguma coisa não anda bem. Houve uma promessa que vai se combater a corrupção, está tudo bem. E eles fazem isso num episódio, vão fazer uma demonstração que na prática, como resultado, estava efeito conforme que se devia ser uma justiça dura. A lei é para todos, isso é para todos, não é camuflar, é mesmo aplicar.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca. Um grupo de jovens que se autodenominam de Revus do Centro dizem que estão a organizar uma manifestação para o próximo sábado em Luanda, isto para protestar contra a deterioração do nível de vida dos cidadãos, a pobreza, fome e falta de assistência nos hospitais. Eles dizem já ter entregue o documento requerido ao governo, informando da manifestação. Manuel José.
Os jovens Revus do Centro exibiram o protocolo da recepção da carta pelo governo da província de Luanda. São subscritores da mesma. 8 jovens: Bernardino Lombo, Domilde Neto, Bill de Lourenço, Fernando Cacinda, Bernardo Mbongue, Gregório Mujinga, Manuel Mayala e Escoval França, vulgo Viriato da Cruz. Este também, o porta-voz do grupo, assegura que a parte legal foi cumprida. Só resta dia 24, a partir das 10 horas, com saída em frente ao cemitério da Santa Ana para o Largo 1º de Maio.
Vimos pessoas a não ter o que comer, outros a comerem no lixo. Os preços da festa está sempre a subir, de cada vez mais. O índice do desemprego, hospitais abarrotados, corrupção a todos os níveis. Presidente da República, embaixando dinheiro, com viagens privadas, estamos sem saber por onde ir.
Escoval França, Viriato da Cruz, o porta-voz do grupo dos jovens Revus, que se dizem distanciados dos partidos políticos.
Eles não querem a nenhum partido político. Nós estamos no centro. O nosso foco é aqui. Acontece o que acontecer, nós vamos sair da rua, estamos preparados.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
As mulheres angolanas têm dificuldades de ter acesso à justiça, aos recursos e meios de produção, à educação e aos cuidados de saúde, revela uma pesquisa realizada pela Mosaico, o Instituto para a Cidadania ligado à Igreja Católica. O objetivo da pesquisa foi avaliar a situação de equidade do género em Angola e permitir estudar e conhecer melhor a realidade social e igualdade do género nos municípios selecionados, e também outro dos objetivos foi de suscitar debates em torno de políticas públicas-chave e contribuir para fundamentar a tomada de decisões por parte de organismos estatais, bem como organizações da sociedade civil, no que diz respeito à abordagem da igualdade do género nas políticas públicas. Venâncio Rodrigues.
O estudo, cujo resultado foi apresentado esta terça-feira em Luanda, mostrou também que as mulheres não são reconhecidas para beneficiar da proteção social por estarem maioritariamente no trabalho informal, apesar de ser a atividade com a qual garante o sustento da maior parte das famílias angolanas. O jurista e deputado do MPLA, João Pinto, diz, entretanto, que Angola é um dos países onde as mulheres têm mais protagonismo social e político. Para o dirigente do Partido no Poder, a pesquisa devia ter em conta o que chamou de aspectos antropológicos endógenos, onde, segundo afirmou, as mulheres angolanas, por tradição, procuram manter o lar dentro da família e não no quadro dos tribunais.
O problema da inclusão da mulher não é um problema só da Angola. Acho que a Angola tem dos países onde as mulheres têm mais protagonismo social e político. Os direitos da mulher na sociedade angolana são muito mais protegidos e defendidos. Na nossa cultura, uma mulher que vai fazer queixa ao seu marido cria problema com a sua família e com a família do marido. É antropológico, são valores. Assim como na Igreja Católica, as mulheres não exercem certas funções por tradição interna. E ninguém deve pôr em causa isso. O que nós temos é que evitar são os abusos. Porque a cultura de um povo, às vezes, por vezes não consta da lei. Por vezes tem a ver com estar e sentir. A lei escrita é formal. É claro que se surgirem atos abusivos, aí sim, temos que... Por isso é que é a lei da violência doméstica.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, também em frequência modulada, em FM. E nessa frequência vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Se o ouvinte quiser participar, é fácil. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Ou então, manda o seu nome, número de telefone, para os nossos números locais em Angola, da Voz da América. 932-348-698 ou 993-255-911. O ouvinte manda o seu nome, o seu número de telefone e nós durante o programa entramos em contacto consigo para ouvir a sua opinião sobre o que está a ser debatido no Angola. Saúde em Foco. Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pita Gross, negou que a Procuradoria esteja a perseguir jornalista. Citado por diversos órgãos de informação portugueses, Pita Gross disse que nunca teve conhecimento sobre esse assunto, que nunca foi recebida qualquer queixa de jornalistas, pelo menos disse ele, que ele tenha conhecimento. Isto apesar de, no mês passado, jornalistas se terem manifestado em frente à Procuradoria, protestando contra o que dizem ser um aumento de perseguições, através de investigações judiciais e interrogatórios. Vários jornalistas, que nos últimos meses têm estado a ser notificados pelos órgãos de justiça do país, estiveram hoje a debater a situação em vésperas de eleições em Angola. Todos os participantes dizem que não é um fenómeno novo. Sempre que se avizinham eleições, os mídias, sobretudo os mais críticos ao governo, sofrem com aliciamentos, processos judiciais e mesmo encerramento. Manuel José.
São vários jornalistas que nos últimos meses têm feito morada na Procuradoria-Geral da República ou no SIC, com acusações de difamação no exercício da atividade jornalística. Mariano Braz, Lucas Pedro, Coco Mucuta, Escrivão José, só para citar alguns, cada um deles, só este ano, já recebeu não menos de duas notificações aos órgãos de justiça. Uns foram mesmo presos, como Francisco Rasgado, em Benguela. Hoje, os jovens do projeto Debate na Comunidade decidiram realizar uma mesa redonda com o tema As notificações aos jornalistas em véspera de eleições. Lucas Pedro, do Clube Kappa, diz que não há novidade. Jimmy do Mpela sempre primou por estas práticas, sempre que se avizinham eleições.
Nos anos pré-eleitoral acontece sempre este tipo de situações de intimidações. No tempo dos Eduardo Santos, sempre que se avizinhava o ano pré-eleitoral, nós víamos a tropa e andar com blindados na rua. E a polícia armada até os dentes para intimidar a população.
Escrivão José, do jornal Hora H, já foi notificado duas vezes, só este ano.
Parece que há um certo desespero dos militantes. Procuram aliciar as pessoas para conseguir dominar. Para nós, jornalistas, a solução é fazer outras atividades. Pequenos empreendimentos. Eu dei aqui exemplo de comecei a vender água, comecei a fazer recachotagens. Eu faço jornalismo por paixão, porque senão já ia desistir, porque o jornalismo praticamente não me dá nada.
Guilherme da Paixão, do Miss Angola, diz que
regredimos muito nos últimos anos em termos de liberdades.
Recebem telefonemas com ameaças, com famílias próximas, têm processos. Os processos são como que uma sirene. E regredimos muito. Nós hoje temos pouco menos de 2 semanários. As liberdades fugiram-nos muito. Os colegas, mais de 300 da Vida TV, que foram para o desemprego. Aliás, é uma pouca vergonha. O jornal da Palanca TV é igual ao da TPA, é igual ao da Zimbo. Quer dizer, não há opção para o cidadão.
O especialista em questões políticas e sociais, Olívio Quilumbo, chamou atenção para o atual momento em termos de liberdades de expressão e de imprensa.
O partido que sustenta o governo, desde a independência, que vem coartando estas liberdades. No Partido Único, e sondagens estão ali, o momento mais difícil da comunicação pública angolana foi quando o presidente João Lourenço era no MPLA chefe da comunicação. Foi o momento mais difícil. Então nós estamos com um ator, é um especialista em coartar liberdade. O Estado que o regime se encontra nessa altura, que é de total desespero, tudo é possível. Logo, o alvo é a imprensa alternativa.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A página esportiva, hoje vamos começar por falar de Eduardo Camavinga. É o jovem franco-angolano do Rennes. Tem apenas 18 anos de idade e tem chamado a atenção de muitos dos grandes clubes europeus. Agora, o presidente do Rennes, Nicolas Olsvec, disse que o clube está aberto a discutir a venda de Camavinga. Na verdade, não tem outra opção. O contrato de Camavinga termina em 2022. Se agora não o vende, no fim da época, Camavinga pode-se ir embora sem o Rennes receber um tostão. Rennes, em dificuldades financeiras, diz que tem necessidade de reduzir o número de jogadores. O presidente do clube disse, no entanto, que o Rennes poderá também prolongar o contrato de Camavinga, mas para isso, claro está, vai ter que pagar mais ao jovem franco-angolano. Clubes interessados: Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. São mesmo os grandes. Preço de Camavinga fala-se em 30 milhões de euros, ou mais. No Manchester United há grande interesse, particularmente se o francês Paul Pogba se for embora. Caso contrário, para o United há um problema ali no meio-campo, pois para além de Pogba tem lá também o português Bruno Fernando, pelo que se começa a perguntar onde é que vai ser inserido Camavinga. O diretor desportivo do Rennes, Florian Maurice, disse que houve contactos com o PSG e com o Manchester United. Não deu outros pormenores, diz que está tudo em aberto e que há também a possibilidade do Rennes renovar com Camavinga. Camavinga, recorde-se, nasceu em Cabinda, foi para a França aos 2 anos de idade, já jogou uma vez pela seleção da França. Para os que gostam de futebol, entretanto, a tomarem atenção que os Jogos Olímpicos, apesar de só começarem na sexta-feira, a competição de futebol feminina inicia-se já amanhã e a dos masculinos na quinta-feira. Nos femininos, Estados Unidos são sempre as favoritas. Os masculinos é mais difícil fazer previsões. Seleções olímpicas dos masculinos são de sub-23 e mesmo assim há jogadores com menos de 23 anos que não estão lá. Por exemplo, Kylian Mbappé, da França, o PSG, não vai deixar ir para os Jogos Olímpicos quando a equipa já se está a preparar para a época. Espanha aparece, contudo, como uma das seleções favoritas para o torneio masculino. Basquetebol americano, NBA, hoje o Milwaukee Bucks pode se sagrar campeão se bater o Phoenix Suns, e se o fizer, faz algo notável, vencendo 4 jogos seguidos, depois de ter perdido os 2 primeiros da final. Com efeito, o Milwaukee venceu os últimos 3 jogos, 120-100, 109-103 e 123-119. Hoje, joga em casa. Se o Phoenix ganhar, o 7º e último jogo é na quinta-feira. Hoje à noite, ficamos a saber se é preciso ou não realizar esse jogo. É um país de grandes ligações com os países africanos, língua portuguesa, os PALOC. Desde a intervenção militar em Angola, bolsas de estudos e envio pessoal especializado nas mais diversas áreas, Cuba tem tido todo o tipo de relações com os PALOC. Mas recentemente, Cuba foi abalada pelas mais fortes manifestações antigovernamentais das últimas décadas. Como seria de esperar, oficialmente, os países africanos de língua oficial portuguesa não tiveram qualquer reação a essas manifestações. Mas em Cabo Verde, um grupo de cidadãos cubanos ali residentes, preocupados com a difícil situação por que passa Cuba, foi esta segunda-feira ao Palácio do Platô pedir apoio do presidente cabo-verdiano, Eugênio Teixeira.
Após encontro com o presidente Jorge Carlos Fonseca, a porta-voz do grupo, Jandira Monteiro, descreveu que a situação reinante em Cuba é terrível, já que, segundo ela, falta quase tudo para o desespero das populações e a incapacidade do governo local em dar respostas.
Não há alimentação, não há produtos básicos nem de primeira necessidade alimentícia nem de higiene, não há medicamentos, não há ambulâncias para socorrer os doentes, as condições dos hospitais são muito precárias, há falta de médicos e o Covid, perante toda esta crise, é um Covid com uma incapacidade do governo de controlar a pandemia, o que agrava a situação já lastimosa do povo cubano.
O urologista Sidónio Monteiro, que pertence à primeira leva de estudantes cabo-verdianos formados em Cuba após a independência, entende que neste momento difícil os cabo-verdianos devem dar uma mão amiga ao país que muito ajudou o arquipélago em termos de formação de quadros e apoios na área da saúde com envio de técnicos especializados.
Cuba já deu bastante para Cabo Verde a nível da saúde, por exemplo, neste momento. Portanto, podia-se, portanto, ajudar. Não há grandes recursos em Cabo Verde, mas podia-se, portanto, mesmo que fosse do ponto de vista simbólico, dar a sua ajuda e dar a sua mão.
Por outro lado, Sidónio Monteiro afirma que há necessidade de se acelerar a abertura económica, realçando neste caso a importância de se acabar com o embargo de vários anos que tem sufocado Cuba. Quanto à abertura política, Monteiro considera que deve ser um processo feito de forma gradual e sólido para não se perder grandes ganhos alcançados, sobretudo nos domínios da educação e da saúde.
A solução, a primeira, está em eliminar-se o embargo. Eliminando-se o embargo, não há desculpas internas a dar-se. Penso que a abertura não deve ser feita no tipo dessas aberturas que estão sendo feitas em vários países e que acabam por levar ao caos, primeiro para depois reorganizar. Eu acho que a abertura deve ser gradual. Deveria começar a ter abertura económica e do tecido, portanto, económico, permitir a iniciativa privada em mais setores e gradualmente, portanto, passasse para não se perder os ganhos que Cuba tem.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E pronto, amigos ouvintes, com esta questão de Cuba estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu chamo já a atenção que na terceira meia hora, hoje, na rúbrica sobre política americana, vamos falar precisamente das relações de Cuba e dos Estados Unidos. Isso na terceira meia hora. A segunda meia hora, entretanto, vem aí, a cargo do Amâncio Miguel. Continue conosco, continue com a Voz da América.
partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emanuel Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, presidente do Mali escapa a tentativa de assassinato. Tribunal Sul-Africano adia para agosto julgamento do antigo presidente Jacob Zuma. Rússia diz que avanço dos talibãs poderá trazer benefícios para sua segurança. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a emissão da Voz da América em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, Twitter e Instagram. Nosso WhatsApp é o +1 202 251 9463. Uma vez mais, fotos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O presidente interino do Mali, Assimi Goïta, coronel das Forças Especiais, que comandou dois golpes de Estado o ano passado, disse ter escapado ileso depois de um atacante ter tentado esfaquear durante orações numa mesquita na capital Bamako. Anteriormente, os escritórios da presidência tinham dito que o atacante foi controlado por agentes de segurança e que as autoridades estão a investigar o incidente. Um jornalista da agência France Presse disse que o presidente tinha sido atacado por dois homens. O ano passado, um golpe de Estado derrubou o presidente Boubacar Keita e Goïta foi nomeado vice-presidente, posição que ocupou até maio deste ano, quando o então presidente Bandó foi também derrubado. Poucas horas depois do atentado, Goïta disse à televisão local que estava tudo bem e o que se passou faz parte de ser um dirigente. O presidente maliano disse que em todos os locais há sempre pessoas dissatisfeitas e que querem destabilizar. O primeiro-ministro Chokel Maiga, que estava sentado ao lado do presidente, disse que o atacante o tinha tentado esfaquear no pescoço. Um tribunal sul-africano concordou em adiar o julgamento do antigo presidente Jacob Zuma, acusado de corrupção. O julgamento foi adiado por 3 semanas. Neste caso, Zuma é acusado de ter recebido subornos de um contrato de 2 mil milhões de dólares para a compra de armas nos anos de 1990. Ele declarou-se não culpado em maio das acusações de corrupção, fraude e branqueamento de capitais. Zuma está atualmente a cumprir uma pena de prisão de 15 meses por ter desrespeitado uma ordem de um tribunal para comparecer perante uma comissão de inquérito a investigar corrupção durante a sua presidência. Os seus advogados tinham pedido o adiamento argumentando que precisam de consultas pessoais e que ele deveria comparecer pessoalmente no seu julgamento. O juiz limitou-se hoje a afirmar que o julgamento está adiado até 13 de agosto, mas não deu razões para a sua decisão. O representante especial da Rússia para o Afeganistão, Zamir Kabulov, disse que os progressos que os rebeldes afegãos talibãs estão a alcançar militarmente no norte do país poderão trazer vantagens para a segurança da Rússia e países vizinhos. Citado pela agência Interfax, Kabulov disse que os avanços dos talibã trarão também vantagens em questões de segurança para o Tajiquistão e o Uzbequistão. O representante russo disse que os talibãs irão atacar elementos do Estado Islâmico, cuja crescente presença nessa parte do Afeganistão está a causar preocupação à Rússia e àqueles dois outros países. Kabulov disse que, ao contrário das autoridades afegãs, os talibãs combatem e destroem o Estado Islâmico. A Casa Branca disse hoje que um funcionário não identificado da presidência testou positivo para Covid-19, mas que não esteve em contato com figuras destacadas do pessoal do presidente Biden. O funcionário não identificado está vacinado, mas testou positivo depois de ter sido examinado com sintomas ligeiros da doença.
Moçambique está a registrar uma onda crescente de casos da Covid-19.
Está a ser marcada esta terceira vaga por uma grande pressão sobre os internamentos hospitalares e a cidade de Maputo é a que está a liderar.
Reportagem de Alfredo Júnior para seguir nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em São Tomé e Príncipe, o candidato presidencial Guilherme Póster da Costa, que vai disputar a segunda volta com Carlos Villanova, disse em conferência de imprensa que tudo vai fazer para ajudar a Comissão Eleitoral Nacional a esclarecer as suspeitas de fraude eleitoral denunciadas por outras candidaturas. Guilherme Póster da Costa, antigo primeiro-ministro, não confirma se terá ou não apoio dos seus colegas do partido nesta fase de eleição para o cargo de Presidente da República. Reporta Oscar Medeiros.
Guilherme Póster da Costa não faz qualquer juízo de valor sobre as denúncias de fraude, mas exige esclarecimentos da Comissão Eleitoral Nacional.
Não fazemos juízo de valor relativamente às reclamações que foram feitas. Eu acho que elas terão sido baseadas em factos que sustentaram, portanto, esta reclamação e, por isso mesmo, digo e repito, nossa candidatura tudo vai fazer para que, efetivamente, ajudar a Comissão Nacional de Eleições a esclarecer de uma forma definitiva, inequívoca, a todo o povo santomense o que se passou, para que não fique qualquer tipo de suspeita à volta do nosso ato eleitoral.
O antigo primeiro-ministro, apoiado pelo MLSTP-PSD, que obteve 20% dos votos na primeira volta das eleições, ainda não sabe se terá ou não o apoio dos 5 candidatos militantes do seu partido que não passaram esta fase da corrida.
Eu não queria responder essa questão porque seria realmente extemporâneo. E, como devem compreender, são factos que não se tornam públicos.
Pondera pedir apoio à candidatura do Delfiné?
Eu, como disse, eu sou e quero ser o presidente de todos os santomenses, sem qualquer tipo de exclusão.
Entretanto, esta segunda-feira, após a publicação dos resultados provisórios das presidenciais deste domingo, centenas de apoiantes do candidato Carlos Villanova saíram à rua para protestar contra os dados da Comissão Eleitoral Nacional, que apontam para uma segunda volta das eleições.
Porque segunda volta já pegou a coisa para vir, pegou a dizer que Carlos Villanova não ganhou. E então vai ter sangue.
Há uma corrupção aqui, o povo está a perceber isso. Mas caso eles tentarem a segunda volta, nós, como militantes do ADI, vamos votar sim, mas vamos votar dessa vez em massa.
A direção do partido que apoia Villanova através do líder no estrangeiro, Patrício Trovoada, também diz que os dados da Comissão Eleitoral Nacional não são convincentes, mas apela calma aos seus militantes.
Se houver algo que não corresponde, no nosso entender, a uma prática legal, evidentemente que iremos contestar. É um direito que assiste, sempre com toda a calma, com todo o respeito por os uns e os outros, e sobretudo para que as pessoas se mantenham calmas.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Moçambique está a registrar uma onda crescente de casos da Covid-19, com a inclusão da terceira vaga, impulsionada pela variante Delta, vista pela primeira vez na Índia. Só nos primeiros 19 dias do mês, deste mês de julho, Moçambique registrou 24 mil casos positivos, 268 óbitos e mais de 1.100 novos internamentos. O que isto significa em termos reais, Alfredo Júnior, em particular para o setor de saúde?
Este facto lança um alerta em relação à capacidade de resposta das autoridades sanitárias, segundo disse Benigna Massinha, diretora adjunta de saúde pública.
Está a ser marcada esta terceira vaga por uma grande pressão sobre os internamentos hospitalares e a cidade de Maputo é a que está a liderar, tem 334 camas ocupadas, o que corresponde a 57% do total de 583 camas existentes. Se olharmos para aquilo que é a tendência que estamos a ter, de cerca de 50 internamentos novos diários, podemos rapidamente chegar a uma situação de saturação das nossas unidades sanitárias para receber doentes com Covid. E não é o que nós pretendemos como setor, mas também mesmo como residentes, tanto na cidade de Maputo como em todas as outras províncias. A província de Maputo já ultrapassou a sua capacidade de internamento, tem 42 camas ocupadas, quando só tem 40 camas para o internamento. Significa que os doentes com Covid da província de Maputo, muitos deles terão que vir à cidade de Maputo para terem o internamento.
Para Ilesh Jani, diretor do Instituto Nacional de Saúde, os atuais níveis de incidência cumulativa demonstrada nas últimas semanas poderão levar a que o país entre para o nível 5 da pandemia, caso não se observem as medidas de prevenção do novo coronavírus.
No vermelho, a incidência cumulativa nas últimas duas semanas para esta área aqui do Maputo já está também no nível vermelho. Portanto, a este ritmo, nas próximas duas, três semanas, era possível que algumas das províncias do nosso país já entrassem no nível 5 da pandemia. A pandemia, mesmo a segunda vaga, e estamos agora a ver com a terceira vaga, é que a vaga não decorre ao mesmo tempo e com a mesma intensidade em todas as províncias. Esta terceira vaga começou na província de Tete e agora já há outras províncias a demonstrar sinais de alarme, mas nós temos ainda algumas províncias onde não há sinais de alarme.
Moçambique conta com um total de 1.158 óbitos devido à Covid-19, 20 dos quais nas últimas 24 horas, contando atualmente com 22.510 casos ativos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O Observatório das Mulheres em Moçambique lançou uma campanha contra a exploração sexual para exigir a responsabilização dos agentes envolvidos nos escândalos da cadeia feminina de Ilhabela e do Centro de Formação Policial de Matalane, ambos na província de Maputo. Quitéria Giringani, desta organização, foi entrevistada em Maputo por Ramos Miguel e conta aqui o essencial. Ramos.
Kitere Girengani, membro desta organização, diz que a campanha é um basta à impunidade generalizada de atos de violência praticada contra as mulheres e os cidadãos em geral.
Estamos a dizer que num Estado de direito democrático não é aceitável que se protagonize tráfico sexual por parte de agentes que têm o dever de proteger. Estamos a dizer que é preciso apurar responsabilidade, demandar responsabilização criminal dos agentes que, tendo o dever de proteger, optaram por violar direitos humanos das mulheres. Moçambique tem um histórico generalizado de impunidade, que é comprovado até pelo relatório da Comissão de Inquérito com todas as suas limitações. Critério que em 5 agentes que conseguiram encontrar que tem histórico de envolvimento com reclusas, uma parte significativa continua impune.
Para o Observatório das Mulheres, uma parte significativa de 5 agentes já denuncia o conceito de impunidade que caracteriza o contexto moçambicano.
Estamos a dizer como mulheres, nós não iremos sair da rua até que a situação de Ilhabela seja resolvida, porque não podemos continuar a matavelizar a cidade moçambicana. E matavelizar implica justamente terminar estes escândalos com a impunidade dos seus reais agentes. Estamos a dizer que guardas prisionais de baixo escalão não têm capacidade para sozinhos criarem uma rede de exploração sexual, de tráfico sexual de mulheres, de reclusas. É preciso apurar responsabilidades ao mais alto nível, porque o Estado é responsável pelas ações ilegais praticadas pelos seus agentes.
E quando se fala de clima de impunidade, a que se refere exatamente?
Refere-se a uma situação que, quer por omissão, quer por ação, diferentes agentes não cumpriram com as suas responsabilidades. E não é possível apurar a responsabilidade ao nível da cadeia feminina de Avela, estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, ao nível do CERNAP, do Serviço Nacional Penitenciário, ao nível do Ministério da Justiça. Estamos a dizer que o Moçambique está a presidir a Associação de Serviços Correcionais para a África. Nesse momento, o Moçambique deveria renunciar à sua presidência deste organismo, porque não tem condições morais para continuar a presidir um organismo cuja finalidade é garantir a preservação dos direitos humanos dos reclusos. Nós violamos as regras de Bangkok, violamos as regras de Mandela, violamos tudo aquilo que são procedimentos primários de garantia dos direitos humanos.
Refira-se que na cadeia feminina de Ilhabela, algumas reclusas foram abusadas sexualmente e em Matalane, algumas das raparigas que estavam a ser treinadas como polícias foram engravidadas por instrutores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América, Washington, D.C., continuamos a falar do direito das mulheres. As mulheres angolanas têm dificuldades de ter acesso à justiça, aos recursos e meios de produção, educação e também cuidados de saúde. Esta é uma revelação de uma pesquisa realizada pela Mosaic Hebraico, Instituto para a Cidadania, ligado à Igreja Católica. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
O estudo, cujo resultado foi apresentado esta terça-feira em Luanda, mostrou também que as mulheres não são reconhecidas para beneficiar da proteção social por estarem maioritariamente no trabalho informal, apesar de ser a atividade com a qual garante o sustento da maior parte das famílias angolanas. O jurista e deputado do MPLA, João Pinto, diz, entretanto, que Angola é um dos países onde as mulheres têm mais protagonismo social e político. Para o dirigente do Partido no Poder, a pesquisa devia ter em conta o que chamou de aspectos antropológicos endógenos, onde, segundo afirmou, as mulheres angolanas, por tradição, procuram manter o lar dentro da família e não no quadro dos tribunais.
O problema da inclusão da mulher não é um problema só da Angola. Acho que a Angola tem dos países onde as mulheres têm mais protagonismo social e político. Os direitos da mulher na sociedade angolana são muito mais protegidos e defendidos. Na nossa cultura, uma mulher que vai fazer queixa ao seu marido cria problema com a sua família e com a família do marido. É antropológico, são valores, assim como na Igreja Católica. As mulheres não exercem certas funções por tradição interna e ninguém deve pôr em causa isso. O que nós temos é que evitar são os abusos, porque a cultura de um povo, às vezes, por vezes não consta da lei, por vezes tem a ver com estar e sentir. A lei escrita é formal. É claro que se surgirem atos abusivos, aí sim, temos que, por isso é que é a lei da violência doméstica, não é...
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
De Angola para Cabo Verde, cidadãos cubanos residentes neste arquipélago reuniram com o presidente Jorge Carlos Fonseca numa altura em que Cuba reporta-se a uma agudização da crise. Eugênio Teixeira.
Após o encontro com o presidente Jorge Carlos Fonseca, a porta-voz do grupo, Jandira Monteiro, descreveu que a situação reinante em Cuba é terrível, já que, segundo ela, falta quase tudo para o desespero das populações e a incapacidade do governo local em dar respostas.
Não há alimentação, não há produtos básicos nem de primeira necessidade alimentícia nem de higiene, não há medicamentos, não há ambulâncias para socorrer os doentes, as condições dos hospitais são muito precárias, há falta de médicos e o Covid, perante toda esta crise, chega um Covid com uma incapacidade do governo de controlar a pandemia, o que agrava a situação já lastimosa do povo cubano.
O urologista Sidónio Monteiro, que pretende a primeira leva dos estudantes cabo-verdianos formados em Cuba após a independência, entende que neste momento difícil os cabo-verdianos devem dar uma mão amiga ao país que muito ajudou o arquipélago em termos de formação de quadros e apoios na área da saúde com envio de técnicos especializados. Por outro lado, Sidónio Monteiro afirma que há necessidade de se acelerar a abertura económica, realçando neste caso a importância de se acabar com o embargo de vários anos. Quanto à abertura política, Monteiro considera que deve ser um processo feito de forma gradual e sólida, para não se perder grandes ganhos alcançados, sobretudo nos domínios da educação e da saúde.
A solução, a primeira, está em eliminar-se o embargo. Eliminando-se o embargo, não há desculpas internas a dar-se. Penso que a abertura não deve ser feita no tipo dessas aberturas que estão sendo feitas em vários países e que acabam por levar ao caos. A abertura deve ser gradual. Deveria começar pela abertura económica e permitir a iniciativa privada em mais setores.
Sem tecer muitos comentários, o antigo embaixador de Cabo Verde na ONU, Fernando Anon, lembra que qualquer intervenção sempre é feita na relação entre os Estados, já que os assuntos internos cabem aos respectivos países.
Muito claramente, as relações entre Estados não têm a ver com os governos. Você veja que cada vez que há um golpe de Estado num país, não, o outro país não deixou de estar e de reconhecer o país e ter relações com esse país, não é? Há manifestações. Uma das questões principais é que os Estados respeitam a soberania dos outros Estados. E as questões internas, é um princípio de direito internacional, as questões internas devem ser resolvidas sem que haja interferências.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Momento agora para falarmos de política americana. O João Santa Rita destaca as relações entre Cuba e Estados Unidos.
Os recentes protestos de rua em Cuba estão a colocar a administração Biden numa posição delicada quanto à política a seguir, estudadas as divisões internas dentro do seu partido e entre os congressistas democratas sobre o que fazer em relação a Cuba. Durante a administração Obama, os Estados Unidos iniciaram um período de desgelo, estabelecendo relações diplomáticas com Cuba, aliviando diversas restrições, mas isso foi em grande parte cancelado durante a presidência de Donald Trump. Cuba tinha sido até agora, no governo de Joe Biden, algo nunca mencionado, um tema esquecido, entre outros enormes problemas internacionais com que os Estados Unidos têm que diariamente lidar. Antes das manifestações e da violenta reação das autoridades cubanas, um grupo de 80 congressistas democratas tinha escrito uma carta ao presidente pedindo o regresso à política de Barack Obama e lembrando-lhe que tinha sido isso que ele prometeu na campanha eleitoral. A repressão das autoridades cubanas levou a que isso esteja de momento abandonado, mas sem que haja também uma outra alternativa. Levou, aliás, tempo até ao presidente Biden fazer uma declaração descrevendo Cuba como, e citamos, um Estado falhado que reprime o seu povo e o comunismo como, citamos de novo, um sistema falhado universalmente. As autoridades cubanas alegam que a razão por que o país apresenta dificuldades económicas e falta de produtos se deve ao embargo dos Estados Unidos. Muitos, dentro dos Estados Unidos, querem que o governo alivie essas sanções, afirmando que elas prejudicam apenas o povo cubano e não afetam as autoridades. O senador Bob Menendez, ele próprio descendente de cubanos, disse à cadeia de televisão CNN não acreditar nisso e disse também que o governo do presidente Biden não irá seguir o exemplo do presidente Obama em aliviar as sanções a Cuba.
Well, I don't think the Biden administration is the Obama administration. I think the Biden administration has a clear-eyed view, and they have the benefit of some experience of what happened under the Obama administration.
Não penso que a administração Biden seja a administração Obama. Penso que a administração Biden tem uma visão muito clara e tem o benefício da experiência do que aconteceu durante a administração Obama, em que houve concessões totalmente unilaterais ao regime, reconhecimento diplomático, movimentação livre de dólares, movimentação livre de turistas e muitas outras coisas, e o regime fez absolutamente nada.
And the regime did absolutely nothing, not only in terms of human rights and democracy.
Não só em termos de direitos humanos e democracia, não só porque continuou a manter na prisão ativistas políticos, jornalistas independentes e aqueles que buscam a liberdade no país, mas porque também não mudou o bem-estar do povo cubano em termos de alimentos e fornecimentos médicos.
The well-being of the Cuban people in terms of food and medical supplies.
Eram palavras de Bob Menendez, uma das vozes de mais peso dentro do Partido Democrata sobre política para Cuba, mas também uma voz da chamada linha dura do Partido Democrata no que diz respeito a Cuba. Tendo em conta o eleitorado cubano-americano em zonas como a Flórida, que tradicionalmente não aceita concessões a Cuba, Bob Menendez é uma voz a que o presidente tem que, sem dúvida, dar ouvidos. Mas o que propõe Menendez como política a seguir?
You know, my view is we want to help the Cuban people, but we should not empower the regime.
O meu ponto de vista é que devemos ajudar o povo cubano, mas não devemos fortalecer o regime. Não devemos enchê-los de dinheiro para continuarem a financiar o mesmo sistema de segurança que atualmente reprime o povo cubano.
To continue to fund the same security apparatus that is presently repressing the Cuban people.
Palavras de Bob Menendez a falar à CNN. O que é que isso significa em termos práticos? Pouco ou nada. E é isso que deixa para já a política americana para Cuba no impasse. O que acontece há dezenas de anos. À espera que algo, que ninguém sabe bem o quê, aconteça.
As mulheres refugiadas encontram-se em situação de desvantagem no acesso à educação em muitos lugares, problema agravado pela pandemia do coronavírus. Para enfrentar este problema grave, a organização humanitária Refuge, com o financiamento dos Estados Unidos, oferece programas de aprendizagem para mulheres e raparigas no Quênia. Álvaro Lugero Andrade.
Fartum Jarad fugiu da Somália para um campo de refugiados no Quênia, depois de uma milícia ter atacado a sua casa e assassinado o pai há 4 anos. Ela se juntou ao único parente sobrevivente em Nairobi e conseguiu apoios para a sua educação, mesmo durante a pandemia, graças à organização humanitária Refugee, financiada pelos Estados Unidos.
During the pandemic, we are given funds that we are learning at home.
Durante a pandemia recebemos telefonemas e estudamos a partir de casa. Foi um pouco difícil por causa da ligação à rede, a distração dos vizinhos. Era muito difícil concentrar-me nas aulas a tempo integral. Às vezes não ouvia bem as explicações dos professores.
Refugee apoia mulheres e meninas refugiadas no Quênia porque têm maiores probabilidades de ficarem de fora do sistema de ensino e de serem exploradas do que os homens. A pandemia do novo coronavírus tornou-as ainda mais vulneráveis, diz Geoffrey Tite, presidente do Refugee Kenya.
São elas que ficam vulneráveis à violência sexual de género no ambiente doméstico, quando estão expostas principalmente ao tempo livre. Acabam ficando muito carentes e assim ficam também vulneráveis à prostituição. Estes são os desafios económicos que essas meninas enfrentam.
Refugee oferece uma casa segura para meninas refugiadas e seus filhos, bem como educação e formação profissionalizante. A refugiada etíope Dira Anyanya vive no Quênia com seus pais desde os 2 anos de idade. O programa de capacitação de meninas da Refugee a ajudou a perseguir o sonho de se tornar uma programadora de computador.
Como refugiadas, a maioria de nós somos como que levadas a ficar em casa, a fazer as tarefas domésticas, casar, ter filhos, cuidar dos filhos, da família. Então é aí que se encontra mais refugiadas. Homens ou meninos têm mais acesso à educação do que as mulheres e as meninas.
O Alto Comissariado dos Refugiados das Nações Unidas, ACNUR, afirma que há mais de 80 mil refugiados urbanos e requerentes de asilo no Quênia, 80% deles mulheres e crianças. Eugene Byun é porta-voz do ACNUR no Quênia.
Elas enfrentam muitos desafios relacionados às barreiras culturais que as levam ao casamento forçado ou ao casamento precoce e também estão expostas a muita violência sexual e do género, bem como à falta de educação e oportunidades de sustento.
Estas são algumas das dificuldades que organizações da sociedade civil como a Refugee ajudam mulheres e meninas refugiadas no Quênia a superar.
Desde Washington DC, Voz da América, Desporto, de seguida com João Santa Rita.
A página desportiva, hoje vamos começar por falar de Eduardo Camavinga. É o jovem franco-angolano do Rennes. Tem apenas 18 anos de idade e tem chamado a atenção de muitos dos grandes clubes europeus. Agora, o presidente do Rennes, Nicolas Olvec, disse que o clube está aberto a discutir a venda de Camavinga. Na verdade, não tem outra opção. O contrato de Camavinga termina em 2022. Se agora não o vende, no fim da época, Camavinga pode-se ir embora sem o Rennes receber um tostão. Rennes, em dificuldades financeiras, diz que tem necessidade de reduzir o número de jogadores. O presidente do clube disse, no entanto, que o Rennes poderá também prolongar o contrato de Camavinga, mas para isso, claro está, vai ter que pagar mais ao jovem franco-angolano. Clubes interessados: Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. São mesmo os grandes. Preço de Camavinga fala-se em 30 milhões de euros, ou mais. No Manchester United há grande interesse, particularmente se o francês Paul Pogba se for embora. Caso contrário, para o United há um problema ali no meio-campo, pois para além de Pogba tem lá também o português Bruno Fernando, pelo que se começa a perguntar onde é que vai ser inserido Camavinga. O diretor desportivo do Rennes, Florian Maurice, disse que houve contactos com o PSG e com o Manchester United. Não deu outros pormenores. Diz que está tudo em aberto e que há também a possibilidade do Rennes renovar com Camavinga. Camavinga, recorde-se, nasceu em Cabinda. Foi para a França aos 2 anos de idade. Já jogou uma vez pela seleção da França. Basquetebol americano, NBA. Hoje o Milwaukee Bucks pode se sagrar campeão se bater o Phoenix Suns. E se o fizer, faz algo notável, vencendo 4 jogos seguidos, depois de ter perdido os 2 primeiros da final. Com efeito, o Milwaukee venceu os últimos 3 jogos, 120-100, 109-103 e 123 de 119. Hoje, joga em casa. Se o Phoenix ganhar, o sétimo e último jogo é na quinta-feira. Hoje à noite, ficamos a saber se é preciso ou não realizar esse jogo.
Hoje em destaque nas notícias, o presidente do Mali escapa a tentativa de assassinato, o Tribunal Sul-Africano adia para agosto o julgamento do antigo presidente Jacob Zuma e a Rússia diz que o avanço dos talibãs poderá trazer benefícios para a sua segurança. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, nós voltaremos amanhã. De seguida, Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, presidente do Mali escapa tentativa de assassinato, Tribunal Sul-Africano adia para agosto o julgamento do antigo presidente Jacob Zuma e o governo da Rússia diz que o avanço dos talibãs poderá trazer benefícios para a sua segurança nacional. O Observatório das Mulheres lançou uma campanha contra a exploração sexual de raparigas para exigir a responsabilização dos agentes envolvidos nos escândalos da cadeia feminina de Lavela e do Centro de Formação Policial de Matalana, na província de Maputo. Ramos Miguel tem os detalhes.
Kitere Kirengane, membro desta organização, diz que a campanha é um basta à impunidade generalizada de atos de violência praticada contra as mulheres e os cidadãos em geral.
Estamos a viver num Estado de Direito democrático. Não é aceitável que se protagonize tráfico sexual por parte de agentes que têm o dever de proteger. Estamos a dizer que é preciso apurar a responsabilidade, demandar responsabilização criminal dos agentes que, tendo o dever de proteger, optaram por violar direitos humanos das mulheres. Moçambique tem um histórico generalizado de impunidade, que é comprovado até pelo relatório da Comissão de Inquérito com todas as suas limitações. Critério que em 5 agentes que conseguiram encontrar que tem histórico de desenvolvimento com reclusas, uma parte significativa sai e continua impune.
Para o Observatório das Mulheres, uma parte significativa de 5 agentes já denuncia o conceito de impunidade que caracteriza o contexto moçambicano.
Estamos a dizer como mulheres, nós não iremos sair da rua até que a situação de Indiavela seja resolvida, porque não podemos continuar a matavelizar a cidade moçambicana. E matalanizar, matavelizar, implica justamente terminar estes escândalos com a impunidade dos seus reais agentes. Estamos a dizer que guardas prisionais de baixo escalão não têm capacidade para sozinhos criarem uma rede de exploração sexual, de tráfico sexual de mulheres, de reclusas. É preciso apurar responsabilidades ao mais alto nível.
Quando se fala de clima de impunidade, a que se refere exatamente?
Refere-se a uma situação que, quer por omissão, quer por ação, diferentes agentes não cumpriram com as suas responsabilidades. E não é possível apurar a responsabilidade ao nível da cadeia feminina de Avela, estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, ao nível do SERMAP, do Serviço Nacional Penitenciário, ao nível do Ministério da Justiça. Estamos a dizer que
que Moçambique está a presidir a Associação de Serviços Correcionais para a África. Nesse momento, Moçambique deveria renunciar à sua presidência deste organismo, porque não tem condições morais para continuar a presidir um organismo cuja finalidade é garantir a preservação dos direitos humanos dos reclusos. Nós violamos as regras de Bangkok, violamos as regras de Mandela, violamos tudo aquilo que são procedimentos primários de garantia dos direitos humanos.
Refira-se que na cadeia feminina de Njavela, algumas reclusas foram abusadas sexualmente e em Matalane, algumas das raparigas que estavam a ser treinadas como polícias foram engravidadas por instrutores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, ainda reações à primeira volta das eleições presidenciais do passado domingo. No próximo dia 8 de agosto, haverá uma segunda volta. Guilherme Posta da Costa, candidato apoiado pelo MLSTP-PSD no poder, disse em conferência de imprensa que tudo vai fazer para ajudar a Comissão Eleitoral Nacional a esclarecer as suspeitas de fraude denunciadas por outras candidaturas, enquanto apoiantes de Vila Nova saíram ontem à rua e ameaçam caso houver fraudes na segunda volta. Oscar Medeiros, desde São Tomé.
Guilherme Posser da Costa não faz qualquer juízo de valor sobre as denúncias de fraude, mas exige esclarecimentos da Comissão Eleitoral Nacional.
A não fazemos juízo de valor relativamente às reclamações que foram feitas. Eu acho que elas terão sido baseadas em factos que sustentaram, portanto, esta reclamação. E por isso mesmo digo e repito, nossa candidatura tudo vai fazer para que efetivamente ajudar a Comissão Nacional de Eleições a esclarecer de uma forma definitiva, inequívoca, a todo o povo santomense o que se passou, para que não fique qualquer tipo de suspeita à volta do nosso ato eleitoral.
O antigo primeiro-ministro, apoiado pelo MLSTP-PSD, que obteve 20% dos votos na primeira volta das eleições, ainda não sabe se terá ou não o apoio dos 5 candidatos militantes do seu partido que não passaram esta fase da corrida.
Eu não queria responder essa questão porque seria realmente extemporâneo. E, como devem compreender, são factos que não se tornam públicos.
Entretanto, esta segunda-feira, após a publicação dos resultados provisórios das presidenciais deste domingo, centenas de apoiantes do candidato Carlos Villanova saíram à rua para protestar contra os dados da Comissão Eleitoral Nacional, que apontam para uma segunda volta das eleições.
Porque segunda volta já ficou a coisa para vir, ficou a dizer que Carlos Villanova não ganhou. E então vai ter sangue.
Há uma corrupção aí que o povo está a perceber isso. Mas caso eles tentarem a segunda volta, nós como militantes do ADI, vamos votar sim, mas vamos votar dessa vez em massa.
A direção do partido que apoia Villanova através do líder no estrangeiro, Patrício Trovoada, também diz que os dados da Comissão Eleitoral Nacional não são convincentes, mas apela calma aos seus militantes.
Se houver algo que não corresponde, no nosso entender, a uma prática legal, evidentemente iremos contestar. É um direito que assiste, sempre com toda a calma, com todo o respeito por os uns e os outros, e sobretudo para que as pessoas se mantenham calmas.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E aqui, na Voz da América, iremos acompanhar os Jogos Olímpicos que oficialmente arrancam na próxima sexta-feira, no meio a muitas incertezas devido aos casos que estão a surgir da Covid-19 entre os atletas. Mesmo sem público, as televisões levarão as imagens a todo o mundo. Amanhã já começam algumas provas. Como nos diz, em serviço especial para a Voz da América, desde Tóquio, o Filipe Calder.
Temos uma ideia mais clara a cada dia aqui em Tóquio de como serão esses extraordinários e inéditos Jogos Olímpicos realizados durante um estado de emergência por causa da pandemia do coronavírus. Os locais dos eventos aqui em Tóquio podem parecer ótimos, mas nenhum espectador poderá vê-los de dentro. Somente oficiais, jornalistas e os próprios atletas verão esses eventos com os seus próprios olhos. Um primeiro exemplo virá nesta quarta-feira, 2 dias antes da cerimônia de abertura, aqui no Estádio Olímpico. O softball é o primeiro desporto a ter lugar em Fukushima, com o objetivo de mostrar o ressurgimento dessa área após o devastador terremoto, tsunami e desastre nuclear. Os eventos lá também serão realizados sem público. Há muito pouco entusiasmo aqui em Tóquio com estes Jogos Olímpicos. Os organizadores esperam que isso mude assim que os Jogos começarem, mesmo que as pessoas os acompanhem apenas pela televisão. Há sérios temores de uma escalada de casos positivos do coronavírus. Também entre os atletas, que estão cada vez mais assustados com a possibilidade de serem infectados ou de chegarem muito perto de uma pessoa infectada. Espera-se que os atletas, na Vila Olímpica, se distanciem socialmente, que eles não se misturem. E também se espera que não encontrem jornalistas ou qualquer pessoa fora da sua bolha. A chamada bolha olímpica, formada por participantes que não deveriam ter nenhum contato com a população daqui, terá que ficar fechada para que não haja aumento de infecções. Os organizadores aqui dizem que o que está acontecendo agora é mais ou menos o que se esperava. São 4 casos positivos entre atletas nos Jogos Olímpicos e 71 no total entre voluntários, contratados, jornalistas e atletas. Não surpreendentemente, os 11 mil atletas estão cada vez mais nervosos à medida que se aproximam de ter seus sonhos de medalha olímpica não realizados ao se aproximarem de alguém que teve um teste positivo. Em Tóquio, para a VOA em português, foi Philip Crowther.
Terça-feira na Voz da América é dia de Política na América, rubrica semanal assinada por João Santa Rita, que hoje aborda Joe Biden e a situação atual em Cuba.
Os recentes protestos de rua em Cuba estão a colocar a administração Biden numa posição delicada quanto à política a seguir. Estudadas as divisões internas dentro do seu partido e entre os congressistas democratas sobre o que fazer em relação a Cuba. Durante a administração Obama, os Estados Unidos iniciaram um período de desgelo, estabelecendo relações diplomáticas com Cuba, aliviando diversas restrições, mas isso foi em grande parte cancelado durante a presidência de Donald Trump. Cuba tinha sido até agora, no governo de Joe Biden, algo nunca mencionado, um tema esquecido, entre outros enormes problemas internacionais com que os Estados Unidos têm que diariamente lidar. Antes das manifestações e da violenta reação das autoridades cubanas, um grupo de 80 congressistas democratas tinha escrito uma carta ao presidente pedindo o regresso à política de Barack Obama e lembrando-lhe que tinha sido isso que ele prometeu na campanha eleitoral. A repressão das autoridades cubanas levou a que isso esteja de momento abandonado, mas sem que haja também uma outra alternativa. Levou, aliás, tempo até ao presidente Biden fazer uma declaração, descrevendo Cuba como, e citamos, um Estado falhado que reprime o seu povo, e o comunismo como, citamos de novo, um sistema falhado universalmente. As autoridades cubanas alegam que a razão por que o país apresenta dificuldades económicas e falta de produtos se deve ao embargo dos Estados Unidos. Muitos, dentro dos Estados Unidos, querem que o governo alivie essas sanções, afirmando que elas prejudicam apenas o povo cubano e não afetam as autoridades. O senador Bob Menendez, ele próprio descendente de cubanos, disse à cadeia de televisão CNN não acreditar nisso e disse também que o governo do presidente Biden não irá seguir o exemplo do presidente Obama em aliviar as sanções a Cuba.
Well, I don't think the Biden administration is the Obama administration. I think the Biden administration has a clear-eyed view, and they have the benefit of some experience of what happened under the Obama administration.
Não penso que a administração Biden seja a administração Obama. Penso que a administração Biden tem uma visão muito clara e tem o benefício da experiência do que aconteceu durante a administração Obama, em que houve concessões totalmente unilaterais ao regime, reconhecimento diplomático, movimentação livre de dólares, movimentação livre de turistas e muitas outras coisas, e o regime fez absolutamente nada.
And the regime did absolutely nothing, not only in terms of human rights and democracy.
Não só em termos de direitos humanos e democracia, não só porque continuou a manter na prisão ativistas políticos, jornalistas independentes e aqueles que buscam a liberdade no país, mas porque também não mudou o bem-estar do povo cubano em termos de alimentos e fornecimentos médicos.
The well-being of the Cuban people in terms of food and medical supplies.
Eram palavras de Bob Menendez, uma das vozes de mais peso dentro do Partido Democrata sobre política para Cuba, mas também uma voz da chamada linha dura do Partido Democrata no que diz respeito a Cuba. Tendo em conta o eleitorado cubano-americano em zonas como a Flórida, que tradicionalmente não aceita concessões a Cuba, Bob Menendez é uma voz a que o presidente tem que, sem dúvida, dar ouvidos. Mas o que propõe Menéndez como política a seguir?
You know, my view is we want to help the Cuban people, but we should not empower the regime.
O meu ponto de vista é que devemos ajudar o povo cubano, mas não devemos fortalecer o regime. Não devemos enchê-los de dinheiro para continuarem a financiar o mesmo sistema de segurança que atualmente reprime o povo cubano.
To continue to fund the same security apparatus that is presently repressing the Cuban people.
Palavras de Bob Menéndez a falar à CNN. O que é que isso significa em termos práticos? Pouco ou nada. E é isso que deixa para já a política americana para Cuba no impasse. O que acontece há dezenas de anos. À espera que algo, que ninguém sabe bem o quê, aconteça.
Da política para a saúde, hoje, 20 de julho, é Dia Mundial do Xadrez e a ONU encoraja a sua prática para ajudar na saúde mental. Enquanto os Estados Unidos advertem seus cidadãos a evitar viagens para o Reino Unido devido à pandemia da Covid-19. Esses temas são desenvolvidos a continuação pela Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes minutos de notícias sobre a saúde aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português e consigo está Ana Guedes neste Dia Mundial do Xadrez também, e em que o Departamento de Estado americano pediu aos americanos que não viajem para a Grã-Bretanha por causa dos níveis crescentes de novos casos de Covid-19 naquele país. O Departamento elevou a sua advertência sobre viagens para a Grã-Bretanha ao seu nível mais alto na segunda-feira, após uma ação semelhante tomada pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, no início de dia. Ambas as agências disseram que se as pessoas tiverem mesmo de viajar para a Grã-Bretanha, devem certificar-se que estão totalmente vacinadas. Os avisos revistos foram emitidos enquanto os britânicos celebravam o Dia da Liberdade, o fim oficial de quase todas as restrições do bloqueio para o coronavírus, incluindo o uso obrigatório de máscara e também distanciamento social. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson passou o referido Dia da Liberdade em quarentena, depois do ministro da Saúde britânico Javid testar positivo para a Covid-19. Por outro lado, Johnson anunciou que a partir de finais de setembro será necessária a apresentação de prova de vacinação para entrar em casas noturnas e outros locais onde grandes multidões se aglomeram. Os casos na Grã-Bretanha chegaram a 50 mil por dia na semana passada, pela primeira vez desde janeiro. O aumento é em grande parte impulsionado pela variante Delta do vírus, identificada pela primeira vez na Índia. E hoje, como dissemos, é o Dia Mundial do Xadrez, ocasião que as Nações Unidas usam para lembrar a sua importância para a saúde mental, em particular nos tempos de crise. Com este do Covid-19, especialistas dizem que as atividades desportivas, incluindo o xadrez, ajudam a reduzir os níveis de ansiedade e a melhorar a saúde mental. A ONU destaca que, apesar do coronavírus, o xadrez vem demonstrando uma resiliência notável e um poder muito forte em tempos de pandemia. Segundo a organização citada pela ONU News, o interesse geral pelo xadrez duplicou nos últimos meses, com mais jogadores participando em torneios que acontecem em plataformas online. A ONU lembra que o xadrez é um dos jogos culturais e intelectuais mais antigos do mundo, que combina desporto, pensamento científico e elementos de arte, o que é uma atividade acessível e inclusiva que pode ser praticada em qualquer lugar do mundo, por qualquer pessoa, ultrapassando as barreiras do género, da linguagem e estatutos sociais. E assim, amigos ouvintes, se despede Ana Guedes, que esteve convosco aí nos últimos minutos a falar sobre temas relacionados com a saúde neste Dia Mundial do Xadrez, em que a ONU encoraja a prática deste desporto para ajudar na saúde mental, e também quando os Estados Unidos advertem os americanos a evitar viagens para o Reino Unido para evitar o contágio do coronavírus. Pronto, aqui estarei para a semana. Até lá, um bom abraço para todos e uma boa saúde.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, outra vez chega o João Santa Rita, agora com o resumo das notícias.
presidente interino do Mali, Assimi Goïta, coronel das Forças Especiais, que comandou dois golpes de Estado o ano passado, disse ter escapado ileso depois de um atacante o ter tentado esfaquear durante orações numa mesquita na capital Bamako. Anteriormente, os secretários da presidência tinham dito que o atacante foi controlado por agentes de segurança e que as autoridades estão a investigar o incidente. Um jornalista da agência France Press disse que o presidente tinha sido atacado por dois homens. O ano passado, um golpe de Estado derrubou o presidente Boubacar Keita e Goïta foi nomeado vice-presidente, posição que ocupou até maio deste ano, quando o então presidente Bando foi também derrubado. Poucas horas depois do atentado, Goïta disse à televisão local que estava tudo bem e o que se passou faz parte de ser um dirigente. O presidente maliano disse que em todos os locais há sempre pessoas dissatisfeitas e que querem destabilizar. O primeiro-ministro Chokel Maïga, que estava sentado ao lado do presidente, disse que o atacante o tinha tentado esfaquear no pescoço. Um tribunal sul-africano concordou em adiar o julgamento do antigo presidente Jacob Zuma, acusado de corrupção. O julgamento foi adiado por 3 semanas. Neste caso, Zuma é acusado de ter recebido subornos de um contrato de 2 mil milhões de dólares para a compra de armas nos anos de 1990. Ele declarou-se não culpado em maio das acusações de corrupção, fraude e branqueamento de capitais. Zuma está atualmente a cumprir uma pena de prisão de 15 meses por ter desrespeitado uma ordem de um tribunal para comparecer perante uma comissão de inquérito a investigar corrupção durante a sua presidência. Os seus advogados tinham pedido o adiamento argumentando que precisam de consultas pessoais e que ele deveria comparecer pessoalmente no seu julgamento. O juiz limitou-se hoje a afirmar que o julgamento está adiado até 13 de agosto, mas não deu razões para a sua decisão. Entretanto, uma comissão de inquérito, formada pela Comissão Eleitoral, sugeriu que as eleições autárquicas previstas para o dia 27 de outubro sejam adiadas, porque face à pandemia do coronavírus e suas restrições, as eleições poderão não ser livres nem justas. A comissão disse que as eleições devem ser, no entanto, adiadas uma vez só e para uma data mais próxima possível. O presidente da Comissão Eleitoral disse que vai decidir sobre a questão nos próximos dias. Um ativista nigeriano acusado pelas autoridades de planear uma insurreição violenta foi preso no vizinho Benin e deverá ser deportado para a Nigéria, disseram meios de informação nigerianos. Sunday Adeo, mais conhecido na Nigéria por Sunday Igbo, foi preso no aeroporto de Cotonou quando viajava para a Alemanha. As autoridades nigerianas tinham anteriormente afirmado ter confiscado um arsenal de armas na residência do ativista em Ibadan, no início do mês. O mês passado, um outro ativista, Nnamdi Kanu, líder de um grupo que quer a independência da região do sudeste da Nigéria, foi preso num país não identificado e deportado para a Nigéria. Notícias dizem que Kanu, dirigente da organização Povo Indígena do Biafra, terá sido preso no Quênia antes de ser deportado, mas o embaixador do Quênia na Nigéria negou envolvimento do seu país. O representante especial da Rússia para o Afeganistão, Zamir Kabulov, disse que os progressos que os rebeldes afegãos talibãs estão a alcançar militarmente no norte do país poderão trazer vantagens para a segurança da Rússia e países vizinhos. Citado pela agência Interfax, Kabulov disse que os avanços dos talibã trarão também vantagens em questões de segurança para o Tajiquistão e o Uzbequistão. O representante russo disse que os talibãs irão atacar elementos do Estado Islâmico, cuja crescente presença nessa parte do Afeganistão está a causar preocupação à Rússia e àqueles dois outros países. Kabulov disse que, ao contrário das autoridades afegãs, os talibãs combatem e destroem o Estado Islâmico. A Casa Branca disse hoje que um funcionário não identificado da presidência testou positivo para Covid-19, mas que não esteve em contato com figuras destacadas do pessoal do presidente Biden. O funcionário não identificado está vacinado, mas testou positivo depois de ter sido examinado com sintomas ligeiros da doença.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam veementemente o assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse e o ataque à primeira-dama Martine Moïse. O presidente Joe Biden classificou a ação dos homens armados que invadiram a casa do presidente haitiano nas primeiras horas de 7 de julho, dia de onda, e prometeu que os Estados Unidos estão dispostos para ajudar enquanto continuamos a trabalhar por um Haiti seguro e protegido. Fim de citação.
O Haiti tem sido atormentado por desastres naturais, violência, corrupção e instabilidade política há décadas. Após o assassinato do presidente Moïse, o porta-voz do Departamento do Estado americano Ned Price disse numa conferência de imprensa: aqueles que procuram alcançar os seus objetivos políticos pela violência e subversão do Estado de Direito não terão sucesso em frustrar o povo Haiti do desejo de um futuro melhor. Estamos as autoridades haitianas a levar os responsáveis à justiça, disse ela. Os Estados Unidos conclamam todos os partidos políticos, grupos da sociedade civil e partes interessadas a ecoar o que ouvimos do pedido do primeiro-ministro em exercício, Claude Joseph, por calma e a trabalharem juntos após esta tragédia para garantir a paz e a governação democrática, continuou Price. O porta-voz do Departamento do Estado enfatizou que a parceria entre os Estados Unidos e o povo haitiano e o seu governo eleito continuará. Ele observou que em janeiro de 2021, os Estados Unidos anunciaram mais de 75 milhões de dólares em fundos do ano fiscal de 2020. A assistência à saúde global visa promover o crescimento económico, criar empregos, estimular o desenvolvimento agrícola, fornecer serviços básicos de saúde e educação e melhorar a eficácia do governo. Ela disse que os Estados Unidos estão preparados para receber pedidos adicionais de assistência das autoridades haitianas após a morte do presidente Moïse. Questionado se as eleições previstas para este ano devem manter-se, o porta-voz Price foi claro: ainda é a opinião dos Estados Unidos que as eleições deste ano devem prosseguir. Sabemos que eleições livres e justas são o caminho democrático para acabar com um governo irregular e prolongado no Haiti por decreto e restaurar o seu parlamento, cujo mandato expirou. Eleições presidenciais livres e justas facilitarão uma transferência pacífica de poder para um presidente eleito também. Preservar as instituições democráticas do Haiti, concluiu o porta-voz Ned Price, é a chave para restaurar a paz. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta terça-feira, 20 de julho. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.